Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Nós estamos precisando demais. Pedir a Deus paz, muita paz, muita misericórdia, né? Diante da onda de violência, de coisas que não é que vai acabar. Presta atenção. Entrou dentro do salão, atenção, por favor. Depois que entrou dentro do salão, vamos prestar atenção no que se fala aqui dentro, prestar atenção, aproveitar, né, o tempinho que nós temos. Então, não é que vai acabar, na verdade, a tendência é piorar. Mas a obrigação nossa é orar. A obrigação nossa é pedir a Deus, principalmente pelas famílias, né, pela igreja, pelas autoridades, para que as autoridades consigam fazer alguma coisa. A gente sabe que não vai parar e nem vai diminuir. A tendência é aumentar, agravar cada vez mais. Mas eu volto a dizer, a obrigação nossa é pedir a Deus para que tenha misericórdia, né, que olhe por nós, pela igreja, pelas famílias, né, principalmente pela igreja. Porque eu tenho certeza que uma coisa dessas que estão ocorrendo, acontecer com algum de nós, vai ser um desastre muito grande. Que Deus tenha muita misericórdia de nós. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Pode ler, por favor.
Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim, também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei.
Amém. Vamos ler mais uma vez, por favor.
Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza.
Amém. Então, o que nós vamos entender aqui, para que depois, lá embaixo, a gente possa concluir o pensamento que nós estamos querendo passar para a igreja. Presta atenção. Presta atenção, por favor. É um assunto difícil. É um assunto difícil. Então está dizendo aqui que todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, desde a história, desde quando começou Deus a fazer alguma coisa pela humanidade, desde quando Deus começou, porque o pecado entrou no mundo e Deus vem trabalhando no sentido de tirar o pecado do mundo. E ele vai tirar o pecado do mundo. Ele vai tirar. Vamos dizer assim, não tem dúvida, não tenham dúvida de que Deus vai tirar o pecado do mundo. É, sob pena, inclusive, de ter que eliminar a carne. Vai acontecer isso. Mas que ele vai tirar o pecado, vai tirar o pecado. Já, ele já condenou o pecado. Então, ele vai tirar o pecado do mundo. Então, nós estamos vendo aí tudo, as avessas, nós estamos vendo as coisas de cabeça para baixo, nós estamos vendo as coisas piorando, tornando difícil cada vez mais. Mas, pecado está aumentando, o pecado está crescendo, o pecado está criando força. Mas já estava previsto esse envolvimento do pecado. O pecado, entre parênteses, você põe demônio. O pecado, você põe entre parênteses o anticristo. Né? Então, todo pecado é cometido pelo espírito, por espíritos malignos. Todo pecado é cometido por espíritos malignos. Deus, o Espírito de Deus, ele não comete pecado. Quem tem o Espírito Santo, quem está com o Espírito Santo, por isso que fala que todo pecado é cometido fora do corpo. Todo pecado é cometido fora do corpo. Então é assim, ó. Eu já expliquei isso aqui, mas vou explicar de novo. Todo pecado é cometido fora do corpo. Nós temos o corpo, né? Que é a igreja. O corpo, esse corpo aqui que é a igreja. Mas aqui não existe pecado. Se a pessoa comete pecado, ele cometeu fora do corpo. Ele saiu para cometer o pecado. Ele teve que sair do corpo para cometer o pecado. Aqui não. Aqui é o corpo de Cristo. Aqui não tem. Aqui é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Então, isso aqui, a pessoa no corpo, ela não comete pecado. Ela sai para cometer pecado. Depois ela se arrepende e volta. Quem está em Cristo, não tem como cometer pecado. Amém? Ele não peca. Então, quem está aqui, Filho de Deus, não peca. Mas ele sai. Enquanto nós estamos na carne, nós temos essa flexibilidade. Enquanto nós estamos na carne, nós podemos entrar e sair. Nós entramos e saímos. A ovelha, ela desgarra do rebanho, depois o pastor vai e traz a ovelha de novo. A ovelha desgarrada, a ovelha que foi lá para o meio do carrapicho, a ovelha que foi lá para o meio do mato. Aí o pastor vai e traz a ovelha de novo. Então mostra, mas a ovelha, aqueles carrapichos, aquelas coisas, aquela sujeira, tudo aquilo que a ovelha adquiriu, ela não adquiriu no, onde ela é o lugar dela. O pastor não deixaria ela fazer o que ela fez se ela tivesse no rebanho. Se ela tivesse no rebanho. Isso é para explicar para vocês. Que ela saiu, se sujou, né? Ela se encheu de coisas. Por quê? Porque ela estava fora, longe das vistas do pastor. O pastor é Deus. A gente sai. É uma forma de Deus explicar para nós que não se comete pecado aqui, comete pecado fora. Amém? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado para não pecar, gente. Tenha muito cuidado, vigiar para não pecar. E está ficando cada vez mais difícil não pecar. Está ficando mais difícil não pecar. Está ficando mais fácil pecar. Então, nos dias da nossa carne, nós temos que imitar, procurar fazer o que Jesus fez. Jesus, nos dias da sua carne, e nós todos estamos vivendo os dias da nossa carne. Jesus, nos dias da sua carne, ele fez tudo para não pecar. Ele se esforçou muito para não pecar. Imagina, então, nós, o quanto nós precisamos fazer um esforço sobrenatural para não pecar. Porque a tentação hoje, eu tenho certeza, ela é grande. Ela é grande sobre a terra. Né? A tentação é muito grande. Então, é muito mais fácil a gente pecar do que viver sem pecar. Ou seja, viver sem pecado. É muito mais fácil a gente pecar. Dada a facilidade, dada as circunstâncias que a gente está vivendo. Está ouvindo? Todo mundo está ouvindo? Então, desobediência, rebeldia, entendeu? Isso sem falar em assassinato, matar. Né, matar, uma coisa gravíssima. Mas tem a ruindade, a maldade, a desobediência. Estão vendo? Vocês estão ouvindo? Estão vendo aí atrás? Estão vendo? Estão, né? Agora estão. Então, essa desobediência, maldade, violência, ruindade. O povo hoje é ruim demais. Entendeu? A humanidade hoje é muito ruim, má e cruel. Cruel. Muita ruindade, muita maldade, muita crueldade. A gente tem medo. Medo do ser humano. Nós estamos tendo medo das pessoas. Isso não é normal, não. Então, você que está vivendo os dias da sua carne, você tem que ter muito cuidado. Por isso que Jesus falou, ora, vigia, sem cessar. Ele fez isso. No tempo dele, ele fez isso. Imagina nós que estamos vivendo esse tempo terrível. Bem? Esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, aqui fala assim, que todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens. Então, todo sumo sacerdote, então, você imagina aqui, por exemplo, tem o povo, e tinha, como a gente chamava antigamente, sacerdote. Antigamente, não. Quando eu era católico, todo padre, para mim, era sacerdote. Para que servia o padre? O padre servia para... Você ia no confessionário e chegava lá, falava para o padre, você fez isso, eu fiz isso, fiz aquilo. O padre fala, você sai, reza um Pai Nosso, três Ave Maria, etc. Não faz mais isso, etc, etc. Tá, semana que vem, estava lá eu de novo. Né, dizendo para o padre que eu tinha feito aquelas coisas de novo. Tá bom, então reza mais um Pai Nosso, mais três Ave Maria, e não faz de novo. Então, o sacerdote estava sempre ali, pelo menos, aquilo ali simboliza uma coisa certa, uma coisa correta. Estava lá o sacerdote intercedendo para que eu não pecasse. O sacerdote estava lá. Qual era o trabalho dele? Qual a obrigação dele? Interceder por mim, pela igreja, para que nós não pecássemos, não fizéssemos as coisas que eram contrárias a Deus. Então, todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens. Bem? Então, está aqui, eu aqui representando um sacerdote. Está eu aqui intercedendo pela igreja, pedindo à igreja para não pecar, para fugir do pecado. Não é só para não desagradar a Deus, não. É para que vocês não caiam nas mãos do diabo, não entrem em tentação, não aconteça coisa pior com vocês. Que tenham muito cuidado com o pecado. Então, faz isso. Tu era constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado. Então, qual o sacrifício que eles ofereciam pelos pecados? Eles iam lá, queimavam, né, um animal, faziam uma oferenda, etc. Tal. Tinha aquele turibo balançando ali na frente, celebravam a missa que simboliza um sacrifício. A missa simbolizava ali o sacrifício, o cordeiro sendo imolado, etc. Tal. E qual é o sacrifício que nós fazemos? O sacrifício que nós fazemos é esse, de estar aqui, todas as reuniões, aqui na frente. Né? Eu também luto contra o pecado, que ele fala aqui, ó. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele quem? Também o sacerdote está rodeado de fraqueza. Também o sacerdote está rodeado de fraqueza. Então, eu estou aqui simbolizando o sacerdote, estou explicando isso para vocês para chegar lá embaixo. Está aqui o sacerdote, fraco, cada vez mais fraco, entendeu? Fraco quer dizer o quê? O que é a fraqueza nossa? A fraqueza nossa é o seguinte, dá para pecar, né? A fraqueza nossa é o seguinte, se Jesus não tivesse muito cuidado, ele teria pecado. Então, a gente fica aqui numa situação difícil, tentado, perseguido, e passa por situações, passa por... Por quê? Porque tudo que o diabo quer é que a gente peque, é que a gente escandalize a igreja, é que a gente, de repente, largue de mão da igreja. É isso que ele quer. Que eu faça, que vocês também façam a mesma coisa. Então, nós estamos aqui intercedendo, orando, pedindo a Deus, ainda eu faço isso, ainda eu oro, eu não quero jogar a toalha, né? Como diz na gíria, eu não vou jogar a toalha, por enquanto eu ainda não estou com vontade de jogar a toalha, não. Amém? Se bem que a tentação é muito grande. E você pensa assim, por que que eu vou me matar, por que que eu vou continuar sofrendo, não é assim? Pela igreja. Mas eu não entendo assim, não. Eu entendo que eu não quero jogar a toalha, eu não quero, vou continuar compadecendo, no versículo 2 diz aí, pelos ignorantes e errados. Porque para mim, uma pessoa que não quer entender é ignorante. O que é ignorante? Uma pessoa ignorante. Você fala com ela, ela ignora. Ela não leva em consideração. Ela é ignorante. Ignorante, antigamente, a gente pensava que aquelas pessoas brutas, sem educação e tal. Não, ele é também ignorante. É? Fulano é ignorante, é grosseiro, bruto, sem educação e tal. Não, mas tem aquelas pessoas que são passivas, dóceis e tal, que são ignorantes também. Que desconhece, que não leva em consideração, que não importa. Peca, escandalosamente, peca escandalosamente. E não reconhece o esforço que às vezes está sendo feito por ela, para que ela não peque. Mas não leva em conta isso. Não reconhece o sacrifício que o sacerdote está fazendo. Aí vem vindo. Né? Por esta causa, deve ele quem? Todo mundo. Deve ele fazer o quê? Deve fazer ele o quê? Tanto pelo povo, como também para si mesmo, oferta pelo pecado. Então, ele, além de fazer pelo povo, ele faz para ele mesmo. Porque se ele não fizer por ele, ele não pode fazer pelo povo. Então, ele vem, ajoelha aqui, quando ninguém está aqui, e chora, e clama, e pede a Deus, e está com vontade de jogar a toalha, e não está aguentando mais. Ele está orando por quem? Por quem? Por ele, para ver se ele sobrevive, para ver se ele aguenta. É assim? Enquanto muitos estão... Ele está fazendo, orando por ele, para ver se ele sobrevive a esse inferno que é o mundo de hoje. Porque normalmente ele só escuta tragédia, ele só escuta, né? Ele teme pelo rebanho, pela igreja. Então, aqui diz o seguinte, versículo 2 que nós estávamos, né? Pois também ele está rodeado de fraqueza, ele é fraquíssimo. Ele é mais fraco do que você pode imaginar. E por essa causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. O que, que eu posso fazer de oferta pelos pecados? Oração, súplica, né? Sacrifício. Engolir as coisas inteiro, procurar praticar, obedecer o evangelho, procurar fazer as coisas para dar exemplo, procurar fazer, né, para poder dar exemplo, para poder não ser causa de escândalo, não ser causa disso, daquilo, etc. É como Jesus dizia, ai daquele que se escandalizar de mim, né? Por quê? Porque Jesus, ele não deixava nenhuma margem para que as pessoas se escandalizassem com ele. E ele procurava fazer tudo certinho. A gente dizia sempre para a igreja o seguinte, que a igreja não deve sequer dar um cheque sem fundo, para não ser motivo de escândalo. É assim? Motivo de escândalo. Esse dia eu vi um comentário desairoso a respeito da igreja, a respeito do evangelho. Por quê? Porque aquele maior homem do mundo, lá do Brasil, aquele programa do SBT, as pessoas ligam para lá, né, votando o maior homem de todos os tempos, Brasil. Maior brasileiro de todos os tempos, tá. Aí lá está aquele R.S. Soares. R.S. Soares é um dos votados, né? Aí a pessoa no rádio fazendo comentários desairosos a respeito dele. Aí eu fiquei pensando, né, que o melhor seria que ninguém lembrasse para não votar, né? Deus me livre que alguém votasse, né? Então, está lá uma cambada sendo votado e no meio daquilo, não sei o que a pessoa tem na cabeça, o que a pessoa tem na cabeça de ligar para votar no... A culpa nem é dele, né? Ou é dele, não sei, não sei. Mas para quê? Para depois se vir de chacote, se vir de brincadeira, se vir de contra uma coisa tão perfeita, tão verdadeira que é o Evangelho. Que é o Evangelho. Aí diz assim, no versículo 5, quando eu quero chegar. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Ele esperou Deus falar bem dele. Ele não esperou, ele não, de maneira nenhuma, ele não se glorificou. Ele procurou ser a última pessoa da igreja. Ele queria ser o mais fraco da igreja. O mais miserável de todos. O mais... Para ninguém falasse, para que ninguém votasse nele, né? Para que ninguém falasse bem dele. Quando a pessoa chegava e dizia, né? Bem dele, ele não ficava satisfeito. Ele preferia que não falasse nada, ou então falasse mal. Porque bem, ele não gostava que falasse bem dele. Ou seja, ele não se glorificou. Nada ele se glorificou. A gente tem uma fraqueza danada. Nós temos uma fraqueza. A gente gosta de uma gloriazinha, né? A gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de ser exaltado. Tal. E a gente tem que botar o joelho no chão aqui e chorar muito para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça. Né? Jesus, então, ele fez isso. E deixou ser, deixou que Deus o recompensasse, que Deus o reconhecesse como ele merecia. Gente, mas é isso que todos nós temos que fazer. É isso que nós todos temos que fazer, não é só Jesus, não existe hoje o sumo sacerdote, o sacerdote é ele, não sou eu, não. Não são os padres, não. O sacerdote é Jesus Cristo. Ele é o único sacerdote. Amém? E aqui embaixo você vai ver isso. Então está aqui. Versículo 6. O que está escrito aí? Tu és sacerdote? Ajuda aí. Versículo 6. Lê aí, filha. Tu és
sacerdote
eternamente. Pronto. Tu és sacerdote eternamente. Se ele está, porque lá é assim, saía um sacerdote, entrava o outro. Era assim? Saía um sacerdote, entrava o outro. João Batista, no tempo que o pai dele entrou lá no Santo dos Santos, o pai dele estava exercendo o quê? A função de sacerdote. Agora, ele ficou eternamente sacerdote? Não. Chegou a um determinado ponto e entrou sacerdote. É assim que a Igreja Católica quer dizer que o Papa é o tal, o sumo sacerdote. Ou pelo menos está no lugar. O Papa fica eternamente? Não. Vem outro e entra no lugar. Mas Jesus, gente, ele é o sacerdote eternamente. Então, se hoje nós estamos aqui, e ele está lá, para quê? Para quê? para compadecer. Ele está no... Né, não tem, vocês viram aquilo no alto da compadecida? Né? É, Jesus, ele está lá naquele lugar santo que fizeram aquele filme. Você vê que é uma sátira, né? Que fala, é uma brincadeira, é um negócio assim e tal, mas esculhambando. E todo mundo ri, acha bom, né, de ver aquilo. Mas, verdadeiramente, Jesus está eternamente sacerdote. E o que, que ele faz lá na função de sacerdote? O que, que ele está fazendo na função de sacerdote? Intercedendo por nós, compadecendo de nós. Está aqui, ó. É, onde é que está? Assim também Cristo, se não glorificou a si mesmo para fazer a sumo sacerdote, tá, como também tu és sacerdote eternamente. Tá, o qual? Hã?
Dois.
Quanto?
Dois.
Então ele está, e possa compadecer-se eternamente, né, eternamente, dos ignorantes e errados. Nós. Quem é o nosso sumo sacerdote? Quem é o nosso sacerdote? Quem pode entrar lá e falar com Deus? Porque, presta atenção, o que que o sacerdote fazia? Ele falava com Deus. Pelo povo, ele falava com Deus pelo povo. Mas agora, você fala com Jesus? Quem fala comigo, fala com Deus. É assim que Jesus disse. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se você falava com Jesus, você estava falando com Deus. E hoje é a mesma coisa. Então, o véu foi rasgado. Aquilo que separava o santo do santíssimo, né? Então, aquilo não existe mais. Então, nós vamos falar diretamente com o sacerdote. Para quê? Para que o sacerdote compadeça de nós, para que o sacerdote tenha misericórdia de nós, para que o sacerdote nos ajude a não pecar. Né? Porque o sacrifício que ele fez pelo pecado, pelo nosso pecado, foi morrer na cruz por nós, foi dar a sua vida por nós. Se nós não aceitamos esse sacrifício, qual outro sacrifício que poderia ser feito pelos nossos pecados? Qual outro? Eu não vejo a possibilidade de alguém fazer nenhum sacrifício dessa natureza pelos nossos pecados. Muito pelo contrário, não faz sacrifício nenhum pelos nossos pecados. Ou faz? Você vê alguém fazer algum sacrifício pelos seus pecados? Não vê, gente. Não existe. Então, ele fez, de uma vez por só, uma vez para sempre, o sacrifício pelo pecado de todo mundo. Então, ele já fez o sacrifício, ele não precisa fazer mais. Agora, eu posso chegar nele, senhor, o sacrifício é o mesmo. Não sei se vocês estão entendendo. Por exemplo, a oferta pelo pecado. O diabo exige, quando eu vou, o diabo exige, ele pagou um preço pela humanidade. Qual o preço? Foi a vida dele. O diabo exige de cada um de nós um preço. E Jesus pagou esse preço. Então você era escravo dele, agora você não é escravo mais, você é livre. Quem que deu essa carta de alforria para você? Quem que deu essa liberdade para você? Jesus. Agora, sendo livre, você tem o direito de tanto pecar quanto não pecar. Mas eu preciso reconhecer, Senhor, o Senhor pagou por mim, para mim não pecar. O Senhor me libertou do pecado. O Senhor me libertou do poder de Satanás. Tem misericórdia de mim. Amém? Porque pecar, gente, é ofender. Pecar é ofender. Você gosta de ser ofendido? Você gosta de ser maltratado? Você gosta de ser desprezado? Quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos desprezando a Deus. Nós estamos não reconhecendo nenhum sacrifício que Ele fez por nós. Nós estamos totalmente contrário, desprezando, menosprezando e tal. Isso é que é ruim. Amém? Então, aonde a gente quer chegar? Nós estamos querendo chegar no versículo 7, diz assim: nos dias da sua carne, o sacerdote orou por quem? Nos dias da sua carne, o que que o sacerdote fez? O que que o sacerdote fez nos dias da sua carne? Então ele orou por quem? Nos dias da sua carne, o sacerdote orou por ele. Para que ele pudesse, hoje, estar à nossa disposição. Para nos ajudar. Para nos ajudar. Ajudar a orar por nós. Orar por nós. Na Igreja Católica, eu sempre faço referência, porque a Igreja Católica tem os treinos tudo escrito direitinho, sabe? Ela só não faz. Ela só não faz. Aí tem uma ladainha que era assim, a resposta que a gente dava era: orai por nós, orai por nós, orai por nós, entendeu? Então, a resposta que era dada era essa: orai por nós. Se nós formos esperar que alguém ore por nós, alguém que podia orar por nós já fez isso. Amém? Você não fica esperando que alguém que morreu vá orar por você, que alguém que é santo, que orou, que tal, vá orar por você. Não. Jesus fez isso. Nos dias da sua carne, ele esperou alguém orar por ele? Ele esperou que o céu orasse por ele? Ele esperou que os anjos fizessem alguma coisa por ele? O que que ele fez? Orou por ele. Então Jesus, no dia da sua carne, fez orações e súplicas por ele. Hoje ele está falando conosco, com os ignorantes e o que mais? Quer falar? Hã? Os errados e ignorantes. O que que ele está falando para nós? Ore. Ore por vocês. Não ore por mim. Ore por vocês. Quando a mulher chegou diante dele, falou, né, ele falou: ora por você e pelos seus filhos. Vocês vão precisar de orar muito por vocês. Amém? Então, ore por vocês. Vocês não precisam orar por mim, não. Se cada um de nós orássemos por nós, mas nós temos, às vezes, uma mania de orar para os outros, né? Porque a gente acha que os outros é que são ignorantes, os outros é que são errados. Vocês concordam com isso? Todo mundo acha isso? Então, é errado, isso é muito errado. Orar pelos outros. Ora pelos jovens da igreja que estão errados, estão mexendo com droga, estão não sei o que e tal. Ore pelos jovens, as meninas, pelos meninos que não estão obedecendo os pais, que não sei o que e tal, etc. Ore pelos casais, porque está um rolo danado. Então vai... Nós estamos sempre mandando alguém orar pelos outros. E nós? Amém? Então é isso que eu quero fazer a igreja entender. O quê? Que Jesus, ele quer que cada um de nós seja reis e sacerdotes. O que, que o sacerdote tem que fazer?
Orar
por ele. Se você orar por você, você vai se compadecer. Em vez de acusar, em vez de jogar pedra, em vez de achar que os outros estão errados, você vai ter compaixão, você vai ter misericórdia, você vai ter paciência com o pecador. Mas se você não for um sacerdote, você não for um sacerdote, você não vai ter esse entendimento, não. Ele quer que nós sejamos o quê? Reis e sacerdotes. Porque cada um de nós vai se assentar num lugar especial, sendo sacerdote. É, o povo de Deus é constituído de sacerdotes. Nós vamos... Primeiro nós temos que orar por nós. Primeiro nós temos que orar por nós. Porque você, orando por você, você começa a ter misericórdia, compaixão, entendimento das pessoas que estão pecando, das pessoas que estão erradas e que são ignorantes. Se não há, não tem esse sentimento, você não vai ter esse sentimento. Hã? É? Mesmo? Amém, graças a Deus. Hã? É, né? Eu já... É, né? É. Amém. Vocês entenderam? Deu para entender, Silvano? Você concorda que é uma maneira, a gente não vai ver, sabe, a desgraça dos outros, não vai ver que ele está, que ele é ignorante, que ele é errado, que ele precisa de ajuda. Eu só vou entender, ver dessa forma, como Jesus viu dessa forma, como Jesus intercedeu pelo povo dessa forma, quando ele... orou por ele. Quando ele orou por ele. Quando ele deixou Deus glorificá-lo. Deus que foi dizer que ele era bom. Foi Deus que foi dizer. Porque como que os apóstolos descobriram isso? Quando eles foram ver lá nas escrituras, Deus estava dizendo assim, tu és filho de Deus. Tu és rei e sacerdote. Amém? Ele viu ali aquilo escrito e não contou para ninguém. Eu não vou contar para ninguém. O povo vai rir de mim. O povo vai... né? Eu sei que isso aqui está falando de mim. Tu és filho. Né? Você tem vida eterna. Você é isso, você é aquilo. Tu és sacerdote eternamente. Ele viu aquilo e sabia que estava falando dele. Eu digo a você, é a mesma coisa que Deus quer para nós. Em vez de nós glorificarmos a nós mesmos, esperar que a gente seja reconhecido, etc, etc, espera Deus. Deus vai te exaltar, Deus vai te glorificar. Mas ora por você. Ora por você. A hora que você vai orar por você, você vai descobrir o tanto que você está errado. A hora que você for orar por você mesmo, você vai perceber o tanto que você está errado. E o quanto você é ignorante. Quando você orar por você. Eu volto a dizer... O normal é a gente vai orar, o que a gente faz? Ora pelos outros. Você vai orar sempre pelos outros. pelos outros que eu diga assim. Se você tem filho, você ora para o seu filho. Senhor, minha filha, meu filho. Senhor, meu neto, minha neta. Senhor, né? É assim. O normal da gente é orar sempre pelos outros. Minha mãe, minha irmã, certo? Orar. Isso sem contar pela empresa, pelos negócios, pela viagem, pela isso, por aquilo, etc. Que a gente põe, a gente está sempre orando por isso. Você concorda que você não ora? É muito pouco. E Jesus, nos dias da sua carne, quer dizer, nos dias que ele estava na nossa situação, o que ele fez? Ele orou por quem? Por ele. Para que Deus tivesse misericórdia dele. É claro, primeiro ele. Se ele não entrar, adianta você? Adianta? Você não entra? Ele falou isso dos fariseus, Godoy. Ele falou, olha, vocês são assim, vocês como mosquito engola um camelo. Não entra, não deixa ninguém entrar. Não entra no reino de Deus e não deixa ninguém entrar. Não, então pelo menos você, certo, Fabrício? Entra, Fabrício, no reino de Deus. Garante o seu lugar no reino de Deus. Tenha certeza que você é um sacerdote. Tenha certeza que você faz parte dos filhos de Deus. E não conta isso para ninguém, para que a pessoa não ria de você. É, não fala isso para ninguém, que você não vai falar isso para ninguém. Você vai ficar com vergonha, não vai? Você não vai dizer isso para ninguém. Como Jesus também não falou. Ele não disse para ninguém que ele era filho de Deus. Ele não disse para ninguém que ele era isso, que ele era aquilo, que ele era santo, que ele era melhor do que ninguém. Ele nunca falou isso. Quando a pessoa chegava e dizia, ele pode, pergunta quem dizem que eu sou. Uns dizem que o senhor é isso, outros dizem que... E você, o que é que você acha de mim? Eu acho que você, que o senhor é isso. Quer dizer, ele, na verdade, ele sabia quem ele era. Nem? Mas que dia que ele falou abertamente isso? Que dia? Nunca. Deixou que você mesmo julgasse, que você mesmo fizesse o juízo a respeito dele. Mas eu volto para me encerrar, a dizer que ele queria que isso ocorresse conosco. A salvação está nisso. É que nós vamos seguir o mesmo caminho de Jesus. Nós vamos seguir a orientação que ele deu. Foi assim que ele fez? É assim que eu tenho que fazer. Foi assim que ele agiu? É assim que eu tenho que agir também. Então eu tenho que procurar, da melhor forma possível, pedir, Senhor, me dá entendimento. Lembra da última reunião nós falamos sobre entendimento? Me dá entendimento. Me dá sabedoria. Abre os meus olhos. Amém? Para que eu não seja um ignorante, para que eu não seja um errado, pensando que está certo. Para que eu não seja como um fariseu, um escriba, um fariseu, que achava que ele estava no céu. Não entrava e não deixava ninguém entrar. Então, Senhor, que eu consiga entrar. Amém? Eu vou orar por mim. Vou orar por mim. Eu vou. Se cada um fizer isso, está resolvido o problema. Se cada um fizer isso, está resolvido o problema. O que, que o senhor acha de mim? O que, que o senhor olha para mim, senhor? Amém? O que, que o senhor pensa de mim? E foi assim que Deus o exaltou. Versículo 10.
chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
Olha, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Que ordem é essa? Eu até anotei aqui. O que é uma ordem? Presta atenção, o que é uma ordem? Classe de honra instituída por Deus, ou por um governo, ou por um soberano qualquer, é uma classe de honra instituída, no caso, por Deus, para recompensar o mérito de uma pessoa. Jesus foi constituído sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Classe. Que classe é essa de Melquisedeque? Melquisedeque apareceu nas Escrituras uma vez e sumiu. Não tem nada. Então Jesus pertence a uma classe que não significa nada. Porque não tem. Melquisedeque, qual foi o descendente de Melquisedeque? Qual foi o pai de Melquisedeque? Que classe é essa? Só teve uma pessoa. Que honra é essa? Ele foi constituído por Deus, sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Paulo fala, é difícil você entender isso. Mas ele não teve honra nenhuma. Amém? Mas sabe quem era aquele Melquisedeque? O próprio Deus. Então, ele aceitou. Aceitou. Ele não quer ser o mérito dos não sei o quê, honra o mérito do não sei o cá, né? Barão das quatro não sei o que lá. Não tem quantas ordens só no Brasil. Eu lembro daquele aquele general, um general, a maioria dos generais tem aqui um punhado de coisas assim, de medalhas, de honra, honra o mérito, honra isso, honra aquilo, etc. Jesus, ele não teve nenhuma. Ele quis ser honrado por Deus. Então, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque não vale para ninguém. Ela vale. Por quê? Porque ela não traz honra nenhuma, não traz glória nenhuma para a pessoa. Jesus preferiu ser honrado por Deus do que ser honrado pelos homens. Então, ele é sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. De acordo com os homens, ele não é nada, ele não é nada. Se você seguir Jesus, você também vai ser da ordem de Melquisedeque. Ou seja, você não vai ter honra nenhuma. Aonde? Aqui. Você não vai ter glória nenhuma. Aqui não vai ter honra nenhuma aqui. Mas diante de Deus, você vai ser muito, Deus vai ter muita honra. Mas tem gente que fala assim, mas que adianta? Que adianta ser honrado por Deus? Que adianta dizer, meu filho amado em quem me compraz? Homem tremendo, bom, homem, mas eu prefiro ter essa honra. Eu prefiro ser honrado por Deus, eu prefiro ter a graça de Deus do que qualquer mérito, qualquer medalha, aqui nesse mundo. Amém? Deu para entender? Só se eu estiver regredindo da minha maneira de explicar. Qual a conclusão que você chegou? Você chegou, filha? Hã? Amém? E você, bebê? Hã? ora por você. Se você quiser ser honrado por Deus, se você quiser participar da ordem de Deus, se você quiser ser um sacerdote de Deus, nem aqui no mundo você... Por isso que as pessoas vão lá, faz curso de teologia e tal. Para quê? Para ter honra. Para ter glória. Para vir lá no livro. Fez isso não sei aonde, estudou não sei aonde, nos Estados Unidos, fez... O que, que as pessoas estão procurando ali? Honra. Né? Estão procurando ali na ordem, foi condecorado na ordem não sei o quê, foi não sei o quê na ordem fulano de tal... E etc. Qual a honra que você vai ter aqui? Cruz, meu irmão. Cruz. Amém? Você vai se sentir honrado. Senhor, Paulo fala, fui achado digno de participar dos seus sofrimentos. Ora por você, porque senão você não vai dar conta. Ora por você, porque senão você não vai ser capaz. De quê? De quê? Você não vai capaz de ser um sacerdote, você não vai ser capaz de ser uma sacerdotisa, você não vai ser capaz de ser um homem de Deus, você não vai ser capaz de ser uma mulher de Deus, se você não orar por você. Não tem como você se salvar desse mundo. Ore por você. Porque ao você receber um tiro no peito, ao você receber um tiro na testa, você, se der tempo de você pensar, você vai dizer assim, Senhor, amém. Se der tempo de você pensar. Hã? Melhor peito. Na testa não dá tempo, não. Amém? Não, eu preferia assim, sabe? Quando o caboclo levantasse o revólver pro meu rumo assim, eu já tinha assim o amém. Porque eu não sei onde é que vai pegar, né? Porque eu já pedi muito a Deus assim, eu não quero ficar na cama. Eu quero, o dia que eu tiver que morrer, tem que ser uma pancada só. Eu não quero ficar na cama para quê? Para receber visita, vai ser um problema sério. Não, a gente de com dor, né? só se Deus quiser mesmo. Só se Deus quiser. Amém? Mas é muito, muito difícil. Deu para entender, Wender? Deu? Se a igreja inteirinha, pelo menos isso, entender, olha, por quem nós devemos orar? É. Por quê? Por que que nós devemos orar por nós? Isso. Para nós sermos esse sacerdote em vida, nós sermos esses homens de Deus em vida, nós sermos os intercessores em vida, né? Para a gente compadecer das pessoas em vida, porque depois que nós morremos, né? Conforme o caso, a gente está orando. A gente já está julgando, né? Senhor, coitado disso, daquilo, fulano, betano, ciclano, etc. Amém, Rudá? Entendeu? Então, por quem você deve orar? E muito, meu filho, muito. Para Deus ter misericórdia de você, para Deus compadecer dos seus pecados. Por que que nós oramos a Ele por nós? Porque Ele é o único sacerdote, dizer assim, em ação, em atividade. É o único sacerdote. O Rocinho não é sacerdote, o padre não é sacerdote, o pastor fulano não é sacerdote. Quem é sacerdote? E nós somos candidatos, nós estamos caminhando para sermos sacerdotes. Por isso nós vamos orar por nós. Por nós. Senhor, apaga os meus pecados, tira as minhas transgressões. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, tem misericórdia de mim. Amém? De mim. Compadece-me, Senhor. Me dá paciência, me dá humildade, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá... Amém, gente? Que eu seja justo, que eu seja direito, que eu seja honesto, que eu não cause nenhum mal a ninguém, que eu não cause nenhum prejuízo a ninguém. Santifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. É por mim que eu tenho que orar. É por mim que eu tenho que orar. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças. Deu para entender, gente? Reis e sacerdotes. Você, Deus está nos preparando, né? Deus está nos santificando, Deus está nos qualificando para sermos reis e sacerdotes. Reinaremos com Ele eternamente. Seu reino não terá fim, o nosso também não. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, que a gente possa entender essas coisas. Que nós possamos, Pai, orar por nós. Que nós possamos clamar como o Senhor. Porque se o Senhor fez isso, é porque nós também devemos fazer. Andar no caminho que o Senhor andou, seguir os seus conselhos, seguir as suas pisadas, não distanciarmos hora nenhuma do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos, por amor do teu nome, que nós oremos assim, como o Senhor nos ensinou, não me deixe cair em tentação. Tem misericórdia. Livra-me do mal. Que a vontade do Senhor seja feita em minha vida. Em minha vida. Enquanto eu estiver nessa terra, enquanto eu estiver nesse corpo, enquanto eu estiver caminhando na direção do céu, eu posso, Senhor, glorificar aquele que pagou por mim o preço exigido pelo inimigo, o preço que foi a sua própria vida. Quem mais poderia fazer isso por mim? Quem mais poderia me amar como o Senhor amou? E hoje, o Senhor está vivo, ressuscitado, né? E é o meu sacerdote. é o meu Salvador. É a pessoa a quem eu devo seguir. A pessoa a quem eu devo imitar. A pessoa que eu posso ter certeza que foi impecável. E que lembrou sempre dos meus dias. Eu sei que o Senhor me viu. Me viu. Nos meus dias. E sabia o quanto, Pai, seria difícil, como tem sido, viver neste mundo, glorificando aquele que nos salvou. Tem misericórdia da nossa ignorância, dos nossos erros. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adoramos por nós, quando nós reconhecemos os nossos sempre defeitos, os nossos pecados, o menor,
e de dores se matou, sua voz quem foi que ouviu, ele sozinho ele se ao tomar a sua cruz.
Assim também nós vamos nos sentir sozinhos. Assim também nós vamos,
eu aceito ser
caminhar
assim,
carregando a nossa cruz. Ninguém vai nos ajudar
como ele andou.
Na verdade, ninguém vai tomar
sua
a minha cruz.
Vida quero em mim.
Pelo contrário, eu
sua
mesmo levarei a minha
amor.
Cruz. Eu mesmo ficarei sozinho.
Basta o tempo em que pra mim vivi.
Só ele, só o Senhor pode me ajudar.
Quero agora
o único
entregar.
Sacerdote vivo, existente, o único sacerdote
deste corpo a Cristo honrar,
é o Senhor nosso Deus.
Como a ele a Deus ouvir, cada passo seu seguir, hoje a mim o que custa, Cristo, se possível, dê esse corpo a Cristo honrar.
Como a Ele.
Como Ele a Deus ouvir, cada passo seu seguir, custe a mim o que custa.
Basta o tempo.
Basta o tempo em ti. Agora me entregar, se possível neste corpo a Cristo honrar. Como Ele a Deus ouvir, cada passo seu seguir, custe a mim o que custa.
Eu aceito ser assim.
Eu aceito ser assim. Andar como Ele andou. Sua vida quero em mim. Sua coragem, seu amor. Basta o tempo em que vem pra mim viver.
Quero
agora me entregar.
Se possível, por.
Se possível, deste corpo a Cristo honrar.
Aleluia.
Como a Ele a Deus ouvir, cada passo seu seguir. A mim o que custa.
Com palmas, amém, basta.
Basta o tempo em que é pra mim viver.
Quero agora, Senhor.
Quero agora me entregar.
Se possível for neste corpo.
Se possível neste corpo aqui. Como a Ele a Deus ouvir, cada passo seu seguir, custe a mim o que custa.
Basta o tempo.
Basta o tempo em que é pra mim viver.
Quero
agora me entregar. Puxa a mim o que custa.
Mais uma vez, basta o tempo.
Amém, amém.
Basta o tempo em que.
Oh, Senhor.
Quero agora, Senhor.
Quero agora me entregar. Se possível, neste corpo a Cristo honrar. Eu segui, custe a mim o que custa.
Aleluia, basta.
Basta o tempo em que pra mim viver. Quero agora me entregar. Se possível, neste corpo. Ele a Deus ouvir, cada passo seu seguir, custe a mim o que custa. Custe a mim o que custa.
Bem,
sede meus imitadores, né, como eu sou de Cristo, diz o apóstolo, mostrando claramente a necessidade de que toda a igreja deve caminhar nessa direção, passar por onde Jesus passou, seguir os seus passos. E não existe outra forma, irmãos, a não ser clamando, sentindo a necessidade de se aproximar mais dele. Da sua cruz, dos seus passos, e cada dia a igreja reconhecendo essa importância, ore por ela. Quem sabe Deus vai ter misericórdia também daqueles que não conhecem a verdade, não conhecem o caminho, e naturalmente se juntará a nós neste clamor, nesta intercessão pelas nossas vidas. Jesus, Deus o colocou no mais alto do céu. Certamente o Senhor também será justo para conosco, se nós entendermos a sua doutrina. Cada passo seu seguir. Custe a nós o que custa. Amém.
Basta um tempo em que...
Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Dê um